Stanno Ar.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Profondo rosso.
Podcast.
Muito bem, estamos no ar, está começando mais um Profundo Rosso Podcast, o seu podcast sobre cinema fantástico na internet. Eu sou Rodrigo Marchetti e hoje estou aqui para falar para vocês sobre essa continuação bagaceira que chegou na Netflix sem muito alarde. Mas antes, vamos àqueles recadinhos marotos. Quer ficar por dentro de tudo que vai rolar nessa temporada do podcast? Então, nos segue lá no nosso Instagram, @profundorossocast. E se você tem dicas, sugestões, pedidos, críticas, manda aí pra gente pelo profundorossocast@gmail.com. Lembrando que está nos planos aí desta terceira temporada chamar convidados para participar aqui comigo do programa para falar desses filmes bagaceiros, marotos e afins. Então, se você quiser participar, pode mandar ou por DM ou por e-mail o seu pedido aí para participar do programa. Beleza? Preparados então? Pegue aí sua água, seu café, sua cervejinha, porque vamos ao filme do dia. Um policial trabalha em um caso apavorante que deixou apenas uma sobrevivente com uma história difícil de acreditar. Assim, ele e seus companheiros decidem investigar a cena do crime e percebem que os mistérios e horrores estão longe de acabar. E o filme de hoje é Sem Conexão 2, do título original. Em polonês, eu não irei me atrever a pronunciar desta vez, porque eu cometi este erro na primeira temporada, quando a gente falou do Sem Conexão, primeiro filme. E então, o máximo que eu posso fazer para vocês é dizer que o título original em inglês, Nobody Sleeps in the Woods Tonight, Part 2, né? É exatamente isso, só que em polonês. Este filme é de 2021 e o roteiro é de Bartosz M. Kowalski e Mirela Zarktewicz, e a direção fica por conta dele mesmo, Bartosz M. Kowalski.
A partir de agora, esse programa terá spoilers.
É isso aí. Se você ainda não assistiu Sem Conexão 2, tem aonde? Tudo tem lá na Netflix. Assina lá se você ainda não é assinante. Assiste e depois volta aqui, porque aqui eu tento fazer aquela análise aprofundada.
Bora, culpado! Ajuda o maluco que tá doente!
Bom, jovens, então o que temos aqui hoje é essa continuação do slasher polonês lançado pela Netflix também em 2020, Sem Conexão, que nós falamos aqui no episódio número 6 da primeira temporada do Profundo Rosso. Quem quiser procurar aí, temos no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, ou pode entrar lá na nossa página do Instagram. Nos destaques tem os links de todos os episódios da primeira e da segunda temporada.
É, tá bom.
Agora sobre o filme, o que eu acho engraçado pra mim, opinião pessoal, é que essa continuação não tem nada de slasher que o primeiro tinha. Ele acaba sendo uma mistureba de um monte de bizarrice e referências, né, a filmes de gênero, principalmente aí terror e ação, e algumas homenagens também, diferente do maligno James Wan, né, que tenta, mas é Ramão, mas calma lá, eu vou falar ainda do maligno no final desse mês, vai ficar para um próximo episódio, então eu vou guardar meu veneninho aí para quando for a vez dele, né. Enquanto o primeiro filme, Sem Conexão, tinha uma pegada de homenagem aos filmes slasher dos anos 80 ali, com uns toques de metalinguagem e humor negro, essa continuação foge dessa fórmula completamente, enfia o pé na jaca do terror e da bagaceira trash com força. E aí, meu amiguinho, é gore que não falta. É gore pra dar e vender, é cabeça explodindo, é tripa caindo no chão, é sangue jorrando.
Porra! Tudo isso?
É monstro nojento, me fez lembrar muito Trash Nauseous Total, do Peter Jackson, né, o Bad Taste, que tem esse nome ridículo aí no Brasil. E pra mim, depois de assistir a primeira vez, esse Sem Conexão 2 me pareceu muito uma mistura de Pânico na Floresta com Trash Nauseous Total do Peter Jackson, assim, a temática com a bagaceira. Mas o que se trata esse filme, Rodrigo? Como é que começa? Por que existe essa continuação? Bom, por que existe essa continuação? Eu não sei dizer ao certo, mas o filme inicia de uma forma bem legal, tendo ali como referência o Halloween 2, que a gente falou aqui também no podcast, porque ele inicia exatamente aonde terminou o primeiro filme. Então isso é uma pegada bem legal, apesar que a gente tem o início do filme, os primeiros minutos iniciais do filme ali, um sonho de um dos personagens, né, do personagem principal ali que a gente vai seguir, que é um policial novato, né, o sonho dele ali com referências de filmes do Keanu Reeves, digamos assim, porque pra mim a cena inicial lembrou Constantine, lembrou Matrix, lembrou John Wick, todos os filmes de Keanu Reeves dando tiro e cambalhotas ali tem essa referência aí no início do filme, no sonho desse personagem, que é o Adam, que a gente acompanha aí nos minutos iniciais do filme, depois dessa sequência do sonho, a rotina dele como policial aí novato dessa cidadezinha, que é uma cidadezinha vizinha da onde aconteceu ali a chacina do acampamento ali contra a internet, então o acampamento sem conexão. Então a gente acompanha a rotina dele até ele chegar na delegacia lá para entender então o que aconteceu. E aí a gente já começa com um certo absurdo, né, que o filme ele tenta explicar como que os policiais, tudo aquilo que a gente cria na nossa cabeça ali, tipo, não, como é que eles conseguiram fazer isso, né? Como é que dois ou três policiais ali conseguiram prender, né, os assassinos ali do primeiro filme, né, que tem spoiler, você sabe disso, então não estaria escutando o episódio sobre a continuação se não tivesse assistido o primeiro filme, imagino eu, né, então aqueles os gigantes ali cheios de ferido, né, que deram uma trabalheira no primeiro filme, foram presos ali, né, com tanta facilidade ali no segundo filme. Tem a cena, a gente tem bastante exposição, né, no diálogo dos personagens ali, principalmente do sargento com o Adam. O filme faz isso de uma maneira cômica, porque tudo isso parece um absurdo pro Adam, o que ele tá escutando, que aconteceu enquanto ele dormia, né, durante ali o plantão da delegacia, que a sósia chegou ali ensanguentada com uma história absurda, que aqueles dois gigantes assassinos aí do primeiro filme teriam exterminado todos os amigos dela, o pessoal do acampamento. E ali na delegacia a gente tem um outro personagem, então, que é a Vanessa, que é uma outra policial que tá junto com eles. E o sargento decide, então, levar a Zosia lá pra cena do crime, pra casa dos irmãos gêmeos ali de onde ela fugiu, enfim, pra tentar aí encontrar um fio da meada para essa história bizarra que ela estaria contando. E aí nessa cena então a gente tem aqueles clichês do gênero ali, quando o terror acaba tentando puxar pra comer ali, um personagem bem pastelão, que é esse do sargento, que tem uma caganeira no meio da reconstituição do crime, porque ele comeu um cachorro quente ali no início, de viés meio duvidoso, e deixa a nossa personagem ali, a nossa final girl do primeiro filme, sozinha, e ela acaba tendo contato com um meteoro. E aí é que o filme começa a ter lapsos de filme de terror mesmo, com o tempo passando ali, anoitecendo no filme, e o Adam então começa a ficar preocupado que eles não voltaram. E decide, ele não, né, porque ele é um cagão declarado, a Vanessa decide que eles têm que ir atrás do sargento e da sósia ali para ver o que que aconteceu, né. E aí realmente a gente tem uma pegada mais terror com um personagem bem verdadeiro, né, porque o medo em si dele é real, e tem essa tensão de ele ser apaixonado pela Vanessa e ela desprezar ele exatamente porque ele é cagão. E aí eu deixo pra vocês aí a cena, então, hilária, que é quando eles decidem chamar a guarda da fronteira, né, que é são dois irmãos ali que cuidam dessa parte de exploração na Polônia. Ele não sei exatamente o que eles fazem, são especialistas em caça e tudo, procurar pegada e etc. E aí a gente tem umas cenas bem gore. O filme ele traz de novo um personagem do primeiro filme, que é um instrutor do acampamento esse, né, que despreza tecnologia e tudo, para o filme trazer uma espécie de crítica à sociedade moderna, à forma como hoje a gente se comunica muito através da tecnologia. E esse discurso acaba sendo vago e chato durante o filme, porque ele não acrescenta em nada e o personagem está ali só para servir de banquete, então, para o monstrinho que está solto ali, passando aí as presas na galera.
Meu Deus do céu, Berg!
A partir desse momento do filme, então, tem um ponto que eu acho bem interessante que o diretor consegue fazer de subverter alguns clichês do gênero, hein? Que é transformar, então, a nossa final girl ali do primeiro filme, a Sozi, em um dos vilões, por ela ter contato com um meteoro esse que deixa as pessoas loucona, hein? Assassino, psicopata, e ela começa a passar a vara na galera e matar um monte de gente no filme. Com direito, como eu falei ali no início, a tripa voando, cabeça explodindo, sangue jorrando. A gente tem uma cena interessante, bem feita, bem legal ali, com eles tentando caçar ela, caçar essa ameaça, nesse monstro que...
O quê?
Rosna, uiva, grita durante a noite ali. E aí a gente tem de novo uma espécie de subversão aí, quando ela consegue, então, atacar o Adam, porque ele é posto como escudo aí pela Vanessa, né, demonstrando que ela não sente absolutamente nada por ele, né, que ele é só uma pedra no caminho dela. E aí a gente tem então essa parte que eu falei, que ele consegue dar uma perspectiva diferente de novo ao filme, e aí é que nós vamos à loucura que se torna esse filme, faltando aí 40 minutos para o final do filme, onde a gente começa a ter uma perspectiva do ponto de vista dos vilões do filme, aonde ali eles tentam justificar e explicar a história por trás do meteoro, porque que o meteoro ele transforma as pessoas normais nesses seres, né, cheios de sede de sangue, e não espere que seja também uma explicação muito rebuscada, porque eu acredito que essa não era a intenção do diretor e nem ele ao menos sabia o porquê disso. Então isso é colocado de maneira cômica no filme e temos aí então um diálogo interessante, apesar de bem longo, dos dois vilões conversando do porquê é legal ser vilão agora, do porquê as pessoas não são legais, as pessoas merecem, entre aspas, morrer, né, ser sacrificado por eles, ceder, né, servir de presa aí para essa sede de sangue que eles precisam saciar. E como o Adam ainda tem essa parte boa, essa parte inocente dele, inconsciente ali mesmo, ele se tornando essa besta sedenta por sangue, hein? E eles planejam então fazer a iniciação do Adam, né? E aí ele escolhe uma primeira vítima, que é um cara lá do início do filme que tinha maltratado um cachorro, então para ele justificava isso. E a gente tem uma cena quase Rei Leão aí, pelo amor de Deus, do cara tentando rosnar, gritar, uivar, sei lá, eu, né, ser assustador aí. E ele utiliza os clichês do gênero de terror para tentar assustar a vítima dele. Então é engraçado, é interessante essa parte. É uma morte violenta, né, acaba aí acrescentando pro filme, ponto positivo pro lado do terror. E aí, depois disso, a gente tem uma das cenas mais ultrajantes do cinema moderno, hein? Com a cena de sexo entre os monstros. Sim, a Zózia monstra transando com o Adam monstro. A lá, filmagem de Emanuele, assim, com musiquinha, câmera lenta. Cara, é inacreditável o que os caras conseguiram fazer nessa cena. E olha, se o resto do filme fosse uma bosta, ele só valeria já por essa cena de sexo entre os monstros, porque depois disso parece uma comédia romântica com gore. E aí eu me pergunto, what the fuck, o diretor fumou, cheirou, bebeu, misturou, cara, ele tomou goló, não é possível. porque o filme muda de uma maneira inacreditável e a gente tem diálogos, DRs entre os dois personagens, porque a Zoz então percebe que ele tem sentimentos pela Vanessa e a gente se encaminha então para o final do filme aí, com a perseguição a ela, as pessoas que se refugiaram em uma delegacia, e aí é o Gore Fest pegando solto.
É daqui pra pior, meu irmão.
Com direito a rosto arrancado aí, cabeça estourada, pisoteada. E a gente tem um final bem absurdo, mas que remete também àqueles filmes da década de 80, que termina aí com o pessoal do exército chegando pra resolver um negócio e tal. E é um final divertido, porém absurdo, e ele deixa aberto, como sem aí precedente, para um terceiro filme. Então, pasmem, amiguinhos, é muito provável que a gente tenha um Sem Conexão 3 em 2022, 2023, não sei, mas fica aberto aí o final para uma continuação. E eu gostaria de deixar aqui a minha indignação com o mau uso dos assassinos do primeiro filme. Eles são dois caras inúteis que ficam sentados o filme inteiro na delegacia e não fazem porra nenhuma, a não ser... Quase que eu dou um mega spoiler aí, mas deixa, não vou falar, vou guardar a surpresa aí, porque eu também não posso estragar a diversão de vocês para esse filme, porque, querendo ou não, ele é um filme divertido, né? Não vale nada, mas eu gosto de você. Os assassinos não servem pra porra nenhuma no filme. E o trailer nos engana quando a gente imagina que eles vão ser aí o responsável pela matança, pela ação do filme, pelo desenrolar da trama. E não, eles não estão aí. Eles não estão nem aí pro filme. O diretor resolve mexer nisso também. Se eu ficar falando subverter o tempo inteiro aqui, vai se tornar chato, né? Ele mexe com isso, ele quebra a fórmula que ele mesmo criou, que vinha dos slashers, né, como referência dos slashers dos anos 80, e não utiliza os assassinos do primeiro filme. Então isso foi uma coisa que me deixou bem descontente aí, ao mesmo tempo também anestesiado pela sequência de bizarrice que o cara vê nesse filme, e de diálogos malucos e referências malucas e uma mistura de tentar enfiar um romance ali de monstros no meio da trama do filme. Mas ao mesmo tempo, o estudo talvez seja o grande diferencial do filme, né? E como eu li o título de uma crítica aí na internet, que esse seria o pior melhor filme que você vai ver nos últimos tempos. Então ele pode se encaixar naquele conceito de é tão ruim que é bom, né, daquela bagaceira trash, que normalmente é involuntariamente engraçada. Esse aqui, ele não é involuntariamente engraçado, cringe da vergonha alheia. Esse daqui, ele enfia o pé na jaca do absurdo mesmo pra tentar ser engraçado. E em vários momentos ele acaba sendo. E o humor negro de algumas cenas também acaba sendo muito engraçado. Então eu acredito que ele acaba aí cumprindo esse papel de absurdamente engraçado em alguns momentos, e gore, e trecheira, e bagaceiro em vários outros.
Você está ouvindo Profundo Rosso Podcast.
Bom, temos algumas curiosidades? Não, temos apenas uma curiosidade para esse filme, relativamente não muito falado aí, tanto pela crítica quanto público, passou meio despercebido. Então, a única curiosidade que eu consegui achar aqui para trazer para vocês é uma coisa que o diretor disse lá após o lançamento do primeiro filme, que, abre aspas, uma continuação seria impossível. Pois bem, amiguinhos, a gente vê aqui que nada é impossível, né? Porque parece que a Netflix pagou bem e a continuação saiu, né? E como eu falei para vocês agora há pouco, pode sim haver um terceiro filme saindo aí nos próximos anos.
Você está ouvindo Profundo Rosso Podcast.
Bom, ficaram curiosos aí para saber a minha nota. Mas antes a gente tem a nota da crítica abalizada. No IMDB, com 2.900 votantes, esse filme ficou com uma média de 3,9. E no Rotten Tomatoes, por incrível que pareça, até o momento da gravação deste episódio, os críticos não haviam falado sobre esse filme, portanto não havia uma média de críticas positivas ou negativas a respeito desse filme. Porém, o público deu aí uma média de 30% de críticas positivas a respeito deste filme. Ou seja, né, o filme direto pro streaming, direto pro vídeo, que ninguém quase viu. O que para mim parece meio absurdo. Mas, como no episódio anterior do The Deep House, eu acredito que também, né, o pessoal está pesando a mão, né, sendo um pouco aí malvado demais, digamos assim, com um filme que eu acredito que não seja para tanto, para um 3,9, para um 3, vai muito da questão de gosto pessoal e da expectativa que tinha, que as pessoas tinham em relação a esse filme também, né, porque ele realmente é um filme para quem não está acostumado com esse tipo de teor ácido, do terror e do gore, né, e de se assumir trash, de não se levar a sério e usar isso como instrumento de narrativa durante o filme, né, quem não está acostumado com isso pode achar realmente que é uma galhofada, né, que o filme é uma bosta. Eu acho que ele é um filme que só pelaquela cena fabulosa, a La Emanuele do Sexo dos Monstros, esse filme já merece uma nota 5, né, é abaixo da média, é, ficou em recuperação, ficou, mas eu não consigo dar uma nota menor do que isso. Também não só por causa disso, por causa dessa cena fabulosa aí, mas por causa também desses momentos onde o diretor, apesar do absurdo do roteiro, consegue quebrar alguns paradigmas que ficaram já enraizados no gênero do terror em alguns subgêneros. Então ele consegue quebrar essa fórmula e apresentar uma perspectiva diferente. Então eu acho que isso, na minha visão, é muito positivo. Ele acaba acrescentando bastante pro filme, porém ele acaba errando a mão no exagero, que era uma coisa que a gente comentou também na primeira temporada sobre o primeiro filme, que é muito legal a questão das referências, da homenagem, mas quando se exagera a mão nisso, acaba virando só um fan service mesmo, né? Então ele comete esse mesmo erro no segundo filme, que ao meu ver é um erro, pode ser que as pessoas discordem disso, mas ao meu ver é um erro. Então, a minha nota para esse filme é um 5,5, né? Acrescentei aí mais 0,5 por causa desses pontos positivos. Então, 5,5, tá de bom tamanho, pegou recuperação, não foi o suficiente para passar, mas é o que temos para hoje.
Se prepara porque acabou, viu? Acabou, negão!
Bom, era isso, jovens. Gostaram desta análise? Não gostaram? O que, que você faz? Manda um e-mail para nós no profundovossocast@gmail.com e me xinga muito lá. Diz o que você achou, o que você não gostou, o que você gostou. Se você está gostando deste novo formato solitário, onde eu fico aqui exercendo esse monólogo incessante, botando muita gente para dormir aí. Diz lá para mim o que, que você está achando desta nova temporada. Se você quer filmes clássicos, filmes novos, o que você quer? Quer saber a programação deste mês? Já está lá no nosso Instagram e tudo que tiver de novidade aqui relacionado ao podcast e o que está saindo vai estar lá no nosso Instagram. Então você tem que nos seguir lá no @profundorossocast. Beleza? Muito bem. Por hoje era só, pessoal. Agradeço aí a presença e a audiência de todos vocês. Continuem aí escutando, nos apreciando e divulgando o podcast. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Uma boa noite a todos, bons sonhos e até lá. Valeu!